A Janela do Coração.
Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vovó Moses, que foi amada pelos americanos, Anna Mary Robertson Moses. A vovó Moses era uma simples dona de casa de uma família humilde de agricultores. E um certo dia, casualmente encontrando a tinta e o papel no quarto de seu neto, recorda de seu sonho de ser pintora. Com 75 anos, iniciou a pintar e durante 20 anos apresentou mais de 1.600 pinturas. A franqueza e a vivacidade de sua pintura restauraram um frescor primitivo para nossa percepção da cena americana. Tanto seu trabalho como sua vida ajudou a nossa nação a renovar sua herança pioneira e lembrar suas raízes no campo e na fronteira. Quando faleceu com 101 anos de idade, a morte da vovó Moses removeu uma figura amada da vida americana. A pintura dela trouxe ao coração dos americanos a calorosa felicidade por meio das pinturas de paisagens de cenas da vida rural de dias anteriores, que ela chamou de Old Time, paisagens da Nova Inglaterra. Pintando um quadro onde o paralítico que somente poderia estar a vida toda deitado sem poder se mexer em uma pessoa que caminha. No coração da mulher que segurava a vasilha vazia, a pintura de uma mulher com o coração segurando a vasilha cheia de farinha. No coração de Paulo que estava preso após apanhar, pintando a imagem gloriosa que está sentado ao lado do Senhor. Existe um pintor que no coração que está temendo pelos pecados, pinta a calorosa reconciliação com Deus, e ele é o Senhor Jesus. Essa pintura não é uma imagem que está somente guardada em um papel, mas uma misteriosa pintura que faz acontecer de verdade. No coração de vocês, qual a imagem está pintada? O claro som de flauta faz com que o mundo de Deus seja ressaltado. Ouviram a primeira música da Janela do Coração, This is My Father World. Na Janela do Coração de hoje, iremos entrar em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, inicia com um grande problema na igreja primitiva. Desde o capítulo 13, o Senhor dá um coração ao apóstolo Paulo para pregar aos gentios. E, em consequência, muitos gentios recebem a salvação. Mas, entrando no capítulo 15, começa o conflito na igreja por causa dos gentios que receberam a salvação. E, com este conteúdo, gostaria de falar sobre a obra e a fé. O evangelista Carlos, da Igreja Boa Notícia de São Paulo, está conosco. Oi, evangelista!
Oi, Estela.
Oi, muito tenso, a primeira vez para gravar?
Sim, bastante.
Então, vamos lá. Evangelista, preparando o programa de hoje, li o livro de Atos, capítulo 15, e senti que, dentre os livros da Bíblia, esta parte é muito importante. Gostaria que pudesse explicar um pouco sobre esta colisão com detalhe.
Bom, Estela, é um prazer estar aqui hoje colaborando com esse programa. Como você disse, o capítulo 15 dos Atos de Apóstolos é uma parte muito importante porque revela como Satanás começou a trabalhar dentro das igrejas,
Sim.
colocando dúvidas na vida de fé e distorcendo o Evangelho.
Sim.
Nós aprendemos através da Bíblia que o Evangelho tem um poder de salvação para todos aqueles que crerem, independentemente das obras.
Amém.
Então, depois da primeira viagem evangélica, Paulo e Barnabé visitam a igreja de Antioquia e encontram alguns judeus dizendo que, para ter a salvação, os gentios deveriam fazer a circuncisão. Pa
Sim.
para Paulo, isso não passava de refúgio. Ele questionou por que estavam querendo colocar um fardo nos irmãos. Por que estão querendo colocar um peso na vida dos irmãos que nem os antigos não suportaram? Deste modo, Estela, Paulo e Barnabé se posicionaram totalmente contra aquela ideia,
Sim.
brigando fortemente com aqueles indivíduos que estavam sendo usados por Satanás para deturpar o Evangelho. Vendo nas cartas do apóstolo Paulo, vemos a sua preocupação para preservar o verdadeiro Evangelho. Vamos ver na Bíblia, aqui em Romanos capítulo 3, versículo 28, ele escreveu: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Também podemos ver no versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Está entendendo, Estela?
Sim.
Então, o debate não chegava a um consenso. Precisou que eles fossem à Igreja de Jerusalém a fim de tratar dessa questão. Também lá não foi simples de resolver. Por quê? Porque teve um grande debate. Até o momento em que Pedro tomou a palavra, dizendo que, de igual forma, para os judeus e gentios, Deus concedeu o Espírito Santo, não estabelecendo distinção.
Se for conforme o que o evangelista me explicou, a sua opinião é que é injusto Paulo e Barnabé imporem aos gentios que cumpram a lei de Moisés e façam a circuncisão. Porém, muitos irmãos disseram que isso está errado e que o certo é cumprir a lei de Moisés e fazer a circuncisão. E este problema, não sendo resolvido na igreja de Antioquia, veio parar até na igreja de Jerusalém. Numa igreja onde estava sendo pregado o verdadeiro evangelho entre os salvos, por que eles não chegavam a um acordo?
Bem, Estela, a resposta é bem simples. Porque naquela época não tinha Bíblia como nos dias de hoje. Só havia o Antigo Testamento. Por isso era complicado resolver aquela questão se os gentios tinham que fazer também a circuncisão para serem salvos.
Sim.
Sabe por quê, Estela? Porque para os judeus a única coisa que servia de conceito era só o Antigo Testamento. A lei era cultura e a vida deles. Eles não tinham o Novo Testamento. Por isso que havia muito problema. Não existia, por exemplo, os versículos que eu citei de Romanos capítulo 3.
Quando nós recebemos a salvação, este evangelho é algo novo, fascinante e gratificante. Mas conforme vivemos a vida, o tempo vai passando, surgem nossos desejos e acabamos brigando com as pessoas ao nosso redor também. E acabamos pensando da seguinte forma: vou viver até quando desse jeito, dessa maneira? Mas logo surgiu o arrependimento e nós pensamos: ah, devo viver para o Senhor. Desejar viver crendo no Senhor Jesus é um desejo natural. Então, este desejo também vem de um coração mau?
Olha, preste bem atenção.
Uhum.
É natural você ter desejos, mas é importante analisar de onde procedem tais desejos, se vem de Deus ou de Satanás. O nosso coração é como uma vasilha, onde temos que colocar o coração de Deus. Para você entender melhor, Judas Iscariotes teve um desejo de ganhar dinheiro entregando a Jesus.
Sim.
Mas foi Satanás que colocou aquele pensamento. Só que Judas acabou se enforcando. Você sabe por quê?
Por causa do pensamento.
Sim, ele pensou que aquele desejo estava surgindo do coração dele. Você pode analisar. Quando surge um desejo, parece que surge do nosso próprio coração.
Sim.
Mas é um pensamento colocado por Satanás de ter o seu desejo. Então, o desejo de agradar a Deus e viver bondosamente não surge do nosso coração.
Ah, entendi.
É, também Jesus Cristo falou isso em Marcos capítulo 7, versículo 21. Disse que é de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Olha só isso, Estela. Em Lucas capítulo 15, o filho pródigo tinha o desejo de agradar o seu pai e fazer coisas boas. Por isso, saiu de casa e no final ele fracassou, vivendo com os porcos.
Então, quer dizer que um bom coração também, é dependendo se for colocado por Satanás, isso também pode ser mal. É isso?
Sim. É, esse desejo de querer viver para Deus, de obedecer a Deus, de querer agradar a Deus, é um coração colocado por Satanás.
Sim. Ah, então, afinal, quer dizer que há dois caminhos: viver a vida de fé por meio da lei ou crendo no Evangelho. Mas muitas vezes a separação entre viver pela obra e viver pela fé é um pouco confusa. Como podemos ter essa separação exata?
Isso não é complicado. Você pode ter essa separação crendo na palavra.
Sim.
As pessoas dizem que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. Mas quando mostramos a Bíblia para elas, dizem: ah, eu não entendo. Se é a palavra de Deus, não precisamos entender. É só aceitar e crer. Você concorda?
Mais ou menos. Pode explicar um pouquinho melhor?
Claro. Nós, diante da Bíblia, dizemos que não consigo entender. Ah, isso eu não sei direito, as pessoas dizem. Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, ela cometeu pecado, certo?
Certo.
Pela obra, ela devia ser apedrejada, mas Jesus Cristo não a condenou.
Sim.
Então, o que o Senhor deseja? Ele deseja a misericórdia e não a oferta. Por exemplo, num tribunal.
Sim.
Se o juiz diz para aquela pessoa: você está livre, mesmo que aquela pessoa viveu cometendo maldade,
sim,
se roubou, matou, mas ninguém questiona a palavra do juiz. Ele aceita, tá certo?
Ah, certo.
Então, mas por que as pessoas não creem na Bíblia? Porque falam assim: ah, eu não entendo. Elas querem entender a Bíblia, mas a Bíblia é para crer no coração. A vontade de Deus é dar misericórdia. Mas as pessoas, como não recebem isso no coração,
sim,
elas querem servir a Deus, agradar a Deus, querem viver bondosamente, com a sua obediência, com a oferta. Para termos a separação exata, a única maneira de descobrir a obra e da fé é a direção.
Sim.
Por exemplo, o que as pessoas tentam colher da terra e levar para o céu, isso é a oferta. Mas o que vem de cima para baixo, o Senhor teve misericórdia. O Senhor, pela sua misericórdia e pela sua graça, deu o perdão. Nós somente recebemos isso, o que veio de cima.
Sim.
Não é para exaltar a pessoa. É só ter recebido o que veio de cima. Isso é graça. Obra é aquilo que faço e dá algo para Deus. Lembrando aquela sua pergunta, por que teve aquela colisão? É porque o motivo da colisão é o coração de viver com a sua bondade.
Sim.
O que não tiver verdadeiramente uma separação é o que vem do ser humano. As pessoas pensam que se viver de uma maneira bondosa, ela é uma pessoa boa.
Uhum.
Mas isso não vem pelas obras, pois o Senhor não vê as obras e vê o coração. Entendeu?
Entendi. Estela? Sim, ficou bem claro. Agora eu consigo separar o que vem da obra e o que vem da fé. Obra é eu querer servir o Senhor. E a fé é eu receber do Senhor.
Sim.
Está bem claro. Evangelista, ouvindo suas palavras, o maior motivo que faz a igreja se corromper, mais do que dinheiro, escândalo sexual, é seguir a lei com o bom coração e não pela fé. Como um evangelista que ministra a igreja, poderia nos contar como o evangelista separa e como aconselharia os irmãos para traçar uma separação?
Bom, Estela, como já dissemos, precisamos aprender a distinguir se o meu desejo se é de Deus ou de Satanás. As pessoas têm um conceito de bom ou mal.
Sim.
Se algo não acontece conforme a vontade delas, elas têm reclamação e murmuração. Em geral, as pessoas pensam que a bondade é acontecer algo conforme a vontade delas. Se na minha vida tivesse acontecido como eu desejava, eu teria ido para o fracasso. Mas aconteceu o que eu realmente não queria.
Sim.
Mas a vontade do Senhor. Por isso que a minha carne não gostava. Mas o que Deus fez era o que realmente eu precisava. Os irmãos reclamam ao Senhor quando algo não acontece conforme a vontade deles. Não dá certo isso nem aquilo. Mas imagine se tudo acontecesse da forma que quiséssemos. Eu quero ter bastante dinheiro. Quero que meus filhos não tenham dificuldades. Com uma boa situação, quem pode buscar Deus? Quem poderá depender do Senhor e escutar o conselho do pastor?
Verdade.
A nossa carne jamais procuraria o Senhor. Como os pais sabem o que é melhor para os seus filhos, Deus sabe muito bem o que é melhor para os seus filhos.
Sim.
Por exemplo, o meu filho do meio, o Paulinho, ele tem 4 anos. Ele sempre me pede balas e chocolates.
Uhum.
Eu posso dar toda vez que ele me pede?
Claro que não, né?
É, na verdade eu posso, mas eu não dou. Por que eu não dou?
Porque ama ele.
Claro, porque penso que é melhor para ele comer comida do que doces. Eu não dou doces para ele, mas de vez em quando.
Sim.
Quando não dou, ele fica chateado. Mas eu preciso continuamente ensinar a ele que ele não pode ter tudo o que ele deseja. Eu mostro aos irmãos que tudo o que Deus faz é bom. Entendeu, Estela?
Sim, entendi. Deus com certeza sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Assim como os pais amam seus filhos e querem o melhor para os filhos. Por mais que os filhos, né, nós, queiramos na hora, isso se Deus não está permitindo, é porque isso será ruim para nós. Eu não posso fazer isso. Com este coração, escolher algo é com a minha decisão querer tentar. É a escolha que eu faço, por achar que Jesus não vai trazer luz em minha vida. E por último, pelo que conversamos hoje, o que seria viver pela fé, então? O evangelista pode organizar, por favor?
Bom, Estela, na Bíblia está escrito que o justo viverá por fé, tá certo?
Certo.
Então, que vida de fé é essa que podemos viver pela fé? A fé não é algo que surge do nosso coração, mas vem de ouvir a palavra de Deus.
Sim.
A Bíblia nos ensina como podemos ter uma vida de fé. Mas quando a pessoa sabe mais ou menos sobre a Bíblia, a vida de fé fica complicada.
Entendo.
Quando sabemos exatamente, a Bíblia vai ficando cada vez mais simples.
Sim.
Mas já que as pessoas acham que conhecem a Bíblia, acaba ficando na posição de matar Jesus. Mas já aquelas pessoas que não sabem bem a Bíblia e que são humildes, podem crer na Bíblia, encontrar com Jesus Cristo e receber a graça.
Ah.
Entendeu?
Entendi.
Então, achar que Deus não vai ajudar eu tenho que fazer algo, isso é desconfiança. Jesus Cristo disse, está consumado. Significa que tudo está pronto. Mas a pessoa que acha que deve fazer alguma coisa, quer dizer que está desconfiando do trabalho que o Senhor fez na cruz.
Nunca pensei dessa forma.
Sim. Eu não sou a pessoa que tem a fé.
Ah.
Mas o Senhor já deu a fé. O verdadeiro arrependimento é desconfiar de si.
Ah, entendi.
Quando vemos em Romanos, capítulo 13, versículo 23 e 24, vamos ver?
Sim.
Nós éramos pessoas incapazes e mentirosas, mas fomos justificados gratuitamente. Não está escrito isso, Estela?
Sim.
Então, como o filho pródigo que partiu da casa do pai e foi viver com os porcos e se arrependeu, retornando para a casa do pai, ele ganhou um coração de somente depender das coisas que o pai desejava dar para ele.
Sim.
A verdadeira fé é saber que, por mim, não dá certo. Por mim, nada é possível.
Sim.
Parece que é a desesperança. Mas quando percebemos que não temos nada, podemos crer no versículo 24. Fomos justificados gratuitamente. Ah, foi pelo Senhor que foi realizado. Então podemos distinguir. O verdadeiro arrependimento é saber que eu não posso fazer nada por mim mesmo e depositar no Senhor. É só descobrir que a vida de fé não sou eu que faço, mas pela graça já foi feita.
Amém. Então, a vida de fé é desconfiar da minha pessoa, né?
Sim.
Entende bem?
Sim.
E fazer pela graça que já foi feita, crer na graça que já foi feita.
Isso.
Muito obrigada, evangelista, pelas suas respostas claras e exatas. Te vejo na semana que vem.
Foi muito bom estar aqui hoje, apesar de estar um pouco nervoso no início.
Sim.
Mas espero ter contribuído, ter tirado as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos.
Amém.
Muito obrigado.
Obrigada. Obra e fé. Este problema na vida espiritual não é algo que acontece somente na igreja de Antioquia ou na igreja de Jerusalém. Hoje em dia também está acontecendo sem parar. Dentro da igreja, todos os membros devem ser conduzidos por Jesus. E a verdade é que Deus faz com que recebamos um coração puro através do Senhor. Foi mais um momento precioso que aprendemos. A fé não está em nós, mas no amor da cruz. Agora ouviremos The Love of the Cross. E eu volto na segunda parte do programa. Rádio Jerusalém, segunda parte. Isso não é nada. Olá, sou a irmã Paula, que está vivendo a vida espiritual na Igreja de São Paulo. Recebi a salvação há 8 anos atrás. Eu frequento cultos, já me afastei da igreja, porém reconheço que o Senhor me trouxe novamente. Há alguns dias, estava conversando com uma irmã que está passando por algumas dificuldades na sua vida conjugal. Entretanto, em um dado momento da conversa, chegou outra irmã e me disse: testemunhe a sua salvação para ela. Qual é a palavra da sua salvação? No momento que ela me perguntou, eu não lembrei. E na verdade, me deu grande pavor de não lembrar. Procurei muitas palavras na Bíblia que comprovasse a salvação. Mas isso está me incomodando. Essa irmã então me respondeu com veemência: então você não recebeu a salvação. Eu não lembro da palavra da minha salvação. Como posso resolver isto? Estou com um grande conflito na minha vida espiritual. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e que Deus o ressuscitou de entre os mortos para a nossa justificação e creio que sou justa diante de Deus, mas não lembro a palavra exata da salvação. Hoje também, o evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, está presente para responder essas questões. Oi, evangelista!
Olá, Estela, tudo bem?
Tudo! Realmente é muito difícil ter essa dúvida, já que a palavra da salvação é o começo de tudo. Você lembra a palavra da sua salvação?
Bem, Estela, eu lembro sim. Eu recebi a salvação com um versículo de Romanos, capítulo 3, o versículo 24. E diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Bem exato. A irmã fazendo comunhão se deparou com a possibilidade de não ter a salvação. Então, por favor, evangelista, nos esclareça essa parte.
Sabe, Estela, receber a salvação é o mais importante na vida de um cristão. A salvação, ela deve ser construída com palavras claras, mas não requer necessariamente uma frase. O importante é que deve haver uma clara convicção na Bíblia de que todos os pecados foram esquecidos no meu coração. Claro, recebemos a salvação através da fé, ouvindo a pregação do Evangelho. Se essa pessoa tem a certeza que nasceu de novo, que seus pecados foram lavados mediante o sacrifício de Jesus e que agora ela é justa diante de Deus, essa pessoa recebeu a salvação. O mais importante é ter essa convicção no coração.
Evangelista, mas a convicção do Evangelho vem da onde?
Bem, para essa pessoa ter essa convicção clara dentro do coração, tem que vir de dentro da palavra de Deus. Essa convicção não é algo que eu imagino ou que eu penso, mas sim tem que ser uma coisa clara dentro da palavra de Deus. A palavra é a prova, de que Jesus Cristo, ele já consumou todos os nossos pecados.
Ah, entendi. Evangelista, na Bíblia diz que todo aquele que crê no coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, eu creio no coração, mas é possível eu não ter a salvação porque não lembro da palavra exatamente?
Olha, não é por não lembrar os versículos que recebemos a salvação que perdemos a salvação. Bem, se a irmã ela tem uma convicção certa em seu coração sobre a justificação, por meio do sangue de Jesus Cristo, essa pessoa ela está salva. Por mais que não se lembre qual foi o versículo que pregaram para ela, ela está salva. Mas eu vejo que o problema está no fato dessa irmã não ter nenhuma palavra em seu coração que garanta essa fé.
Sim.
Tudo bem. Ela não se lembra do versículo que pregaram para ela quando recebeu a salvação. Mas o normal é ela solidificar a sua fé por meio de outros versículos. Porque se eu não tenho uma promessa garantindo essa fé, facilmente Satanás ele vai colocar desconfiança nesse coração e essa pessoa vai acabar sendo arrastada por seus pensamentos.
Sim.
E no final, ela vai deixar toda essa fé. Tem pessoas que antes da salvação elas já haviam percebido sobre o pecado, estavam buscando uma resposta para a sua vida espiritual. Por isso, quando ouviram o Evangelho, aquilo se tornou algo muito grande que ficou marcado em seu coração. No meu caso, por exemplo, eu vivia muito tempo buscando em várias igrejas, Mas eu sempre estava preso no pecado e vivia pedindo perdão. E no dia em que eu recebi a salvação, aquilo foi algo que impactou muito, né, a minha vida. E mesmo tendo passado muito tempo, esse versículo de Romanos 3:24 ainda está no meu coração. Porém, não são todas as pessoas assim. Tem algumas pessoas que não tinham nenhum interesse nas coisas espirituais, né, não frequentavam nenhuma igreja, e de repente encontraram um irmão que recebeu a verdadeira salvação e escutaram o evangelho. Eles até chegam a aceitar a pregação naquele momento. E com o passar do tempo, né, o normal é eles construírem a sua fé, né, através de outros versículos. E essa fé se torna cada vez mais firme. Né? Porém, pode ser que nesse tipo de situação, a pessoa realmente não se lembra com qual versículo ela recebeu a salvação. Mas isso não interfere nada na salvação que ela recebeu. Se tem uma certeza da justificação por meio do sangue de Jesus Cristo, essa pessoa se tornou justa uma vez por todas. Com certeza, ela tem a salvação.
Evangelista, me surgiu uma dúvida. Qual a diferença daquela pessoa que fala assim, ah, Jesus levou meus pecados, eu sou justa, e vive do jeito que quer? E a salvação verdadeira, realmente, que acredita que os seus pecados foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo e se tornou justa? Qual a diferença?
Olha, Estela, a pessoa que ela recebeu a verdadeira salvação no coração,
sim,
que ela realmente creu nisso, naquele momento, a vida dela passa a ter um novo dono.
Sim.
Antes, ela vivia seguindo o seu próprio coração, vivia seguindo o seu próprio interesse, vivia seguindo esse pecado que ficava ali conduzindo esse coração. Mas só que a pessoa que, né, ao invés de criar uma teoria, ela criou no coração, né, através da palavra, através da pregação do verdadeiro evangelho, essa pessoa ela passa a ter um novo dono.
Sim.
Depois disso, ela não vive, né, com uma desculpa para poder realmente viver para a carne ou para o pecado. Mas o Espírito Santo passa a conduzir esse coração. Bem, tem um versículo em Atos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim, Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 39 diz assim, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa promessa diz o quê? É que nós iremos receber a remissão dos pecados e com isso nós iremos receber um dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele passa a habitar nesse coração.
Ah, entendi. Então, a salvação quer dizer que nós recebemos gratuitamente pela graça o Espírito Santo de presente.
Isso. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa a conduzir essa vida. Ela não vive mais para a sua carne, mas a partir desse momento é Cristo que vive nela. Ela se passa a ser uma nova criatura.
Evangelista, mas entre os ouvintes e entre os irmãos também tem irmãos que têm essa dúvida. Eu sei que não tem relação à salvação, mas tem aqueles irmãos, recebeu a salvação, mas vive aquela vida pecando, fazendo coisas erradas que realmente não é, não seria bom na visão de Deus e muito menos aos olhares das pessoas. Isso acontece por quê?
Bem, muitas pessoas têm essa dúvida, né?
Sim.
E toda vez que eu escuto isso, eu lembro da história de um irmão da nossa missão.
Sim.
Ele recebeu a salvação há 20 anos atrás, ele tinha crido no coração sobre o evangelho, sobre a justificação, mas só que ele sempre caía na bebida, né? Viveu sempre bebendo e por causa disso ele não conseguia se ver como uma pessoa perfeita.
Sim.
E um dia, né, o pastor Park, né, o pastor fundador da nossa missão, teve uma comunhão com esse irmão e falou para ele, irmão, na Bíblia fala que você é perfeito. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz que você já foi santificado. No versículo 14, fala que você já se tornou perfeito.
Sim.
Você olha e fala que você tem muitos defeitos. Mas quando eu vejo através da Bíblia, você não tem nenhum defeito. Você é perfeito, irmão. Naquele momento entrou um grande conflito. Porque ele olhando para si mesmo, ele viu o quê? Nossa, mas eu bebo. Mas eu tenho tantos problemas. Como eu posso falar que eu sou perfeito? E o pastor Parker fortemente falou para ele. Irmão, você é perfeito, amém? E ele... Não, pastor, mas eu não, né, eu tenho defeitos. E o pastor Parque ficou ali um tempo para colocar isso dentro do coração daquele irmão, para que a palavra de Deus entrasse. Depois que essa palavra entrou, assim, como um milagre. Um dia ele foi, né, na loja para comprar lá as suas bebidas e ele simplesmente pensou, nossa, eu sou perfeito, o que, que eu estou fazendo aqui? Simplesmente ele virou as costas e saiu. Depois disso ele não bebeu mais nada. E agora ele se tornou um pregador do evangelho lá na Coreia. Sabe, as pessoas, elas ficam presas em si mesmo, ao invés de crer na promessa da Bíblia, né? Tá falando na Bíblia, como nós lemos agora em Atos, que o Senhor disse, ó, vocês vão receber a remissão dos pecados vão ser, e também vão receber o dom do Espírito Santo. Por mais que eu veja, e olhando para mim mesmo também, eu não vou ver que eu sou uma pessoa perfeita, uma pessoa, nossa, um santo. Mas, pela promessa de Deus, eu posso dizer que eu sou santo. Né? A maior diferença é o quê? Se eu realmente creio na promessa ou eu fico com o meu próprio pensamento.
Ficou bem claro, evangelista. Então, vê se eu entendi certo. Assim como a salvação vem por meio da graça,
isso.
É o presente, o dom de Deus. Não vem pelo meu ato, não vem por meu esforço. Não importa se eu sou uma pessoa má ou boa. É realmente eu aceitar a promessa que está escrito na Bíblia e crer, certo?
Isso mesmo.
Isso, da mesma forma, acontece após a salvação durante a nossa vida espiritual, na nossa vida de fé. Se eu creio no meu pensamento, vou continuar pecando. Se eu vejo a minha pessoa, vou continuar me condenando. Porém, se eu acredito na palavra de Deus, se eu aceito a promessa que está dizendo que eu sou santa e perfeita, eu posso viver uma outra vida. É isso?
Isso mesmo. A vida do cristão depois da salvação, ela não vive por si mesmo, olhando para si mesmo, mas vive olhando para a promessa de Deus e para a palavra de Deus.
Sim, então eu acho que dessa vez, para os ouvintes também ficou bem claro, não é somente a salvação. Assim como a salvação veio por meio de Cristo, pela promessa, a vida de fé também da mesma forma. Não é nós olharmos para nós, mas sim para a palavra. Então, evangelista, aproveitando este gancho, queria também esclarecer. Muitas pessoas dizem ser salvas, mas quando perguntamos se são justas ou pecadoras, elas dizem ser pecadoras. É possível alguém que se diz pecador ter recebido a justificação de Deus? E ainda mais dizem, eu sou pecador justificado.
Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados, não é verdade?
Verdade.
Sim, ele fez muitas coisas quando estava aqui, mas a sua principal missão era salvar dos nossos pecados. E ele concluiu isso na cruz, tanto que as últimas palavras de Jesus foram, está consumado. Mas vamos pensar mais um pouquinho. O que foi consumado naquele momento? Os nossos pecados, né? Naquele momento foi concluído o plano da salvação. Os nossos pecados, eles foram perdoados ali na cruz.
Sim.
E isso é claro, não tem como ter uma dúvida. Então, se a missão de Jesus foi lavar do pecado e ele concluiu na cruz, então, onde estão os nossos pecados? Ele não existe mais. Aqueles que creem somente na palavra de Deus, eles não julgam segundo o seu próprio pensamento, mas eles dizem aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que Jesus já nos lavou de todo o pecado, e eu continuo falando que ainda tenho pecado, então eu creio na palavra de Deus?
Não.
Não creio. Lógico que não. Se eu creio na palavra de Deus, da minha boca tem que sair a palavra de Deus. Mas se sai coisas diferentes, por mais que eu diga que eu creio em Deus, né, que, nossa, eu confio em Deus, na verdade essa pessoa não tem nenhuma fé em seu coração. Bem, Estela, você havia mencionado né, que todo aquele que crê no coração, crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se na minha boca eu falo que ainda tenho pecados, na verdade é porque no coração essa pessoa não tem nenhuma fé. Uhum. Temos que ouvir a palavra de Deus, né, jogando fora os nossos pensamentos.
Uhum.
Assim a verdadeira fé brota em nossos corações.
Então quer dizer que não existe pessoa que recebeu salvação sendo pecador, correto?
Correto.
Muito menos a pessoa que diz que é pecador justificado.
É, isso não existe.
E isso está acrescentando seu conceito e o seu pensamento diferente da palavra.
Uhum, isso mesmo.
Então, peço por último uma palavrinha sua, evangelista, para esta irmã, para deixar o coração dela bem claro com todas as dúvidas resolvidas.
Irmã, se no seu coração você tem a certeza de que Jesus morreu por todos os seus pecados e te justificou uma vez por todas, não precisa ficar com esse coração indeciso, você tem a salvação. Mas eu oriento que a irmã possa guardar mais palavras dentro do coração, para que essa fé fique cada vez mais consolidada e forte. Sabe, a palavra ela é necessária na nossa vida espiritual para nós termos uma garantia diante de Deus. Porque quando nós estivermos diante de Deus, nós temos que apresentar essa promessa. Por mais que não se lembre, não fique presa nisso. Mas sim, procure mais palavras para garantir essa fé que você já tem no coração.
Amém. Ah, mais uma vez, evangelista Albert, muito obrigado pela sua presença e por esclarecer claramente as dúvidas. Até a semana que vem, evangelista.
Até a próxima.
É chegado outubro, conhecido como mês das crianças. É comemoração, alegria e diversão. Na Bíblia, quando os discípulos quiseram afastar as criancinhas, Jesus falou: "Deixai-as vir a mim." Que a cada dia possamos nos tornar como crianças na vida espiritual para estar no colo de Jesus Cristo, junto aos servos e à igreja. Vamos ouvir agora a canção Perhaps Love, com o tenor UTG. Até agora foi a Estela Lee com o programa Janela do Coração. Obrigada!
Memories of love will be on you. And some say love. your complete profane, like a fire when it's cold outside on the rain. If I should be born ever, all my dreams come true, my memories of love.